Bezerra Hashem da Fei Gimel da Tadim Shabbat. Estamos da Fei Gimel na oitava linha, no meio Tiver, no final da linha, no meio de um assunto. A Adiussud Rebbe Akiva e Chachamim. Conforme Rabba, a Adiussud Rebbe Akiva e Chachamim é se a Avodah Zarah, uma estátua de idolatria, por exemplo, Lolen, está impura a impureza de Eve Misama. Ou seja, se tem uma pedra muito grande e tem utensílios embaixo da pedra, a pessoa que coloca alguma coisa sobre essa pedra ou senta sobre essa pedra não move esses utensílios que estão embaixo. Será que a Avodah Zarah é como a empresa de Nidá, uma mulher que viu o sangue da menstruação? Se essa mulher subiu sobre essa pedra, esses utensílios que estão embaixo estão impuros. Será que a Avodah Zarah também purifica assim ou não? Rabbi Akiva fala que sim, impurifica. Chachamim fala que não impurifica. Essa é a opinião de Rabba. Porém, tanto conforme Chachamim, tanto conforme Rabbi Akiva, a Avodah Zarah impurifica a impureza de Tumat Masá, a impureza da carga. Ou seja, uma pessoa que carregou uma Avodah Zarah recebe a impureza de por estar carregando, a impureza da Avodah Zarah se transfere a ele e ele está impuro. Porém, Rabbi Elazar discute e fala o seguinte: a discussão de Chachamim e Rabbi Akiva é com relação à impureza de carga, Tumat Masá. Será que a Avodah Zarah é como a Tumat Nidá ou não? A mulher que viu o sangue da menstruação impurifica uma pessoa que carregou ela. Mesmo que não encostou nela, está impuro. Será que a Avodah Zarah também impurifica isso ou não? Rabbi Akiva fala que sim, impurifica. E Chachamim fala que não impurifica. Porém, a impureza de Eve Misama, conforme Rabbi Elazar, tanto conforme Rabbi Akiva, tanto conforme Chachamim, não impurifica. Esses utensílios que estão embaixo dessa pedra, que tem sobre ela uma Avodah Zarah, não está impuro. Por quê? Porque a Torá comparou a Avodah Zarah como um réptil. Shaketz te shaketzeno, temos que rejeitar a Avodah Zarah como répteis. Portanto, o réptil não impurifica a empresa de Eve Misama, também a Avodah Zarah não impurifica a empresa de Eve Misama. Essa é uma revisão do que a gente viu no DAF anterior, explicamos já isso no DAF anterior. Fala na meio, tive uma pergunta com outra Rabba. Avodah Zarah kesheretz, a Avodah Zarah é como réptil. O mesharusher kesheretz, e os utensílios da Avodah Zarah também são como répteis, ou seja, a roupa que alguém fez para a Avodah Zarah, eram comidas que serviram para a Avodah Zarah, Deus nos livre. Então, estão impuras essas coisas como um réptil, ou seja, impurifica a impureza de contato, Tumat Magá. Alguém mexeu nessas coisas, recebe a impureza. E não impurifica a impureza de Massá, a impureza da carga. Rabbi Akiva, Omer, Avodah Zarah Kenidá. O Mesham Sheh Kesheretz. Conforme Rabbi Akiva, Avodah Zarah é como uma mulher que viu o sangue da menstruação. E impurifica Tumat Massá. O Mesham Sheh Kesheretz. Porém, os utensílios da Avodah Zarah impurificam como a Tumá de um réptil, não como a pureza da mulher que viu o sangue da menstruação. Pergunta a Gumará, Bishnamal Rabi Elazar, Niha, tá bom conforme Rabi Elazar, dá para entender. Como a gente já explicou, a Jesus de Rabi Akiva e Rechamim, com relação ao Tumat Masá, se a Avodah Zarah é como a impureza de Nidá ou não. Ela é Rabba Kasha, porque conforme Rabba é difícil, porque Rabba falou que todo mundo concorda que a Avodah Zarah impurifica a impureza de Tumat Masá, como a mulher de Nidá. E a Breta falou que, conforme Chachamim, a Avodah Zarah não é como mulher Nidá, é só como um réptil, ou seja, não impurifica a empresa de Tumat Masá. Continua. Amalecha Rabba, mi'alimu mi'matniti. Falou Rabba, essa prova da Breta é mais forte do que a prova da nossa Mishnah? A Mishnah falou o seguinte, Dektani, etzav v'avana v'afara. Aquele muro que estava servindo também a casa da pessoa e também uma casa de Avodah Zarah que estava do lado dele. Caiu esse muro. A pessoa não pode construir, como a gente já viu no DAF anterior. O que acontece com esses materiais do muro? As madeiras, as pedras, as terras do muro, metamim kesheretz, impurifica as pessoas como répteis. Parece que o quê? Que não impurifica a tumat masá. Não impurifica a impureza de carga. Viu que na Iraba estabeleceu essa Mishnah, mai kesheretz do metamim bebe misama. Iraba explicou, nossa Mishnah fala que é como um réptil, a Avodah Zarah, para o quê? Para não impurificar a impureza de Eve Misama, conforme Chachamim, a Avodah Zarah não impurifica a impureza quando tem essa pedra pesada, essa Eve Misama. Ou seja, a Torá comparou a Avodah Zarah como um réptil e também a Mishnah comparou a Avodah Zarah como um réptil para falar o quê? Que não impurifica essa impureza de Eve Misama, mas é verdade, impurifica a impureza de Tumat Masá, a impureza da carga, como a mulher Nidá. A Hinami, que também na nossa Braita. Delome também, Bebe Misama, quando a Braida falou que conforme o grande Chachamim, Avodah Zarah é como um réptil, é a intenção para falar que não impurifica a impureza de Bebe Misama, mas sim impurifica a impureza de Tumat Masá, a impureza da carga. Outra pergunta, Mei TV. Nochri venochrit, um goi e uma goiá. Avodazra mechamshea, um objeto de idolatria, ou um utensílio que serve esse objeto de idolatria, lo aleno, hen velo esetan. Esses objetos estão impuros, também um goi e uma goiá, um objeto de avodazra e uma coisa que serve a avodazra estão impuros. A pessoa que mexeu nisso recebe a impureza. Velo esetan, porém, se uma pessoa carregou esses objetos, ou o goi e a goiá, não recebe a impureza por carregar eles. A Gmará vai explicar na frente como se trata isso. Em geral, eset significa uma coisa impura que colocou seu peso sobre uma coisa pura. Aqui é diferente, aqui a pessoa pura está carregando a coisa impura. Aqui é tumat massa. Isso falam os comentaristas aqui. Isso é a opinião de Rahamim. Rabbi Akiva fala, também esses objetos, também o eset, a pessoa que carregou eles, recebe a impureza por estar carregando uma coisa impura. Mishnah de Rabi Elazar, Nicha, tá bom conforme Rabi Elazar, que Rabi Elazar falou isso de Chachamim e Rabi Akiva, é com relação à impureza de maçã, à impureza de carregar. Aqui também falou os sábios, é o período de Chachamim, que não purifica a tomar maçã, e Rabi Akiva fala que sim purifica a tomar por estar carregando esses objetos. Ela dirá, Abba Kasha, por conforme Rabba. Também Chachamim concordam que a Vodazara, por exemplo, purifica a tomar maçã. Da Breta parece diferente, a Malechará, Baraba vai explicar isso. O Litamei, conforme Rabi Elazar, também é difícil essa Breta, porque Nochri venochrit, Nami, Her velo esetan, perguntou Rabba, um goi e uma goiá, eles estão impuros, mas não a pessoa que carregou eles? A Breta falou diferente em outro lugar, da Tânia, da Bira ben Israel. A Breta falou o seguinte, Hashem falou, fala para o povo de Israel, uma pessoa que tem um corrimento, a presa de Zaf. A empresa de Zav é uma empresa que sai um corrimento do membro da pessoa involuntariamente. Está impura a empresa de Zav, a empresa do corrimento. A chefe falou, fala para o povo de Israel, parece só o povo de Israel está impuro, essa impureza. Isso fala a Breta, Benenissermitamim Beziva. Os judeus que têm essa impureza, impurificam objetos, estão impuros por causa dessa empresa de Zivá. Venenochrimitamim Beziva, porém um goi não impurifica essa empresa de Zivá. Porém, fala a Breita, Valgazru Aleem, Shiyuk Ezavim, porém, os sábios decretaram que todos os goim, eles têm uma impureza de Zav, mesmo que não saiu nenhum corrimento deles. Assim, os sábios decretaram para afastar os goim. Lekol de Vrem, para todas as leis, para todas as repercussões, os goim têm a impureza de Zav, ou seja, a pessoa que carregou um goi está impuro por estar carregando uma coisa impura. Ou seja, a Breita vai contra outra Breta. A Breta que falou que Hen Velo Esetan, os goim próprios estão impuros, mas não quem carrega eles, vai contra outra Breta, que falou que os goim, eles têm impureza de Zivá. Ela era para meter esse também, com certeza essa Breta é uma Breta difícil. Temos que explicar a Breta de uma forma diferente. Ela vai explicar com a opinião dele próprio. Que o quê? Nochri Virochrit, Hen Velo Esetan, o goi e o magoiá, eles estão impuros, e também quem carregou eles, eles ficam impuros. E também, se eles se sentaram sobre uma Evemissamá, aquela pedra pesada, sobre os utensílios, também purifica os utensílios que estão embaixo dessa pedra. Por quê? Porque a empresa de Zav também se aplica a isso. O Zav, Anidá, uma mulher que deu à luz, e purifica essa impureza de Evemissamá, os utensílios que estão embaixo dessa pedra pesada, também os goim purificam isso. Avodazará. Porém, uma idolatria. Hivesetá. Fala conforme a opinião de Rabba. A Avodazra própria está impura, e também quem carrega ela fica impura. A Valor Eve Misamá, porém a Avodazra não purifica a empresa de Eve Misamá. Isso fala Agmará. Por quê? Conforme Rahamim, a Dura comparou a Avodazra com um réptil, e o réptil nem purifica a empresa de Eve Misamá, também a Avodazra não purifica a empresa de Eve Misamá. Rabbi Akiva, Omer Avodazra Ive Setá, porém conforme Rabbi Akiva, também a Avodazra está impura, e também quem carrega a Avodazra fica impuro. Ve'eve misamá shelá, e também impurifica os utensílios que tem embaixo dessa pedra chamada Eve misamá. Conforme Rabbi Akiva, que a Torá comparou a Avodazará com a mulher Nidá, mulher que viu o sangue da menstruação, que impurifica a empresa de Eve misamá, e também a idolatria impurifica a empresa de Eve misamá. Rabbi Elazar, Rabbi Elazar vai explicar como ele próprio. Rabbi Elazar fala diferente do Kirava. Nochrim nochrit en vesetat, um goi magoiá. Eles próprios têm impuros, ou seja, uma pessoa que encostou neles recebe impureza. Vesetan, e também a pessoa que carregou um goi ou uma goiá, mesmo que não encostou neles, recebe impureza de tomat maçã. ואבן מסמה שלהן. E com certeza um goi e uma goiá impurificam a Eben Misamá. Por quê? Porque eles são como Zaf, a empresa do corrimento, que impurifica a empresa de Eben Misamá. A Avodah Zarah, porém, um objeto de idolatria, Iberó Esetá. Ela está impura, porque conforme Rahamim, uma pessoa que carregou uma idolatria não está impuro. Por quê? Porque a Torá comparou um objeto de idolatria com um réptil. Do mesmo jeito que o réptil não impurifica a impureza de Tumat Masá, também o objeto de idolatria não purifica essa impureza. Rabi Akiva discute. Rabi Akiva Omer, Avodah Zarah e Besetá. Rabi Akiva fala que também a Avodah Zarah está impura. E também quem carregou ela está impura, como Rabi Elazar. Que Rabi Akiva sustenta que a pessoa que carregou uma Avodah Zarah está impura a impureza de Tumat Masá. Fala que Maramat Kivla Ravashi. Ravashi não gostou da explicação de Rabi e de Rabi Elazar. Mas Hen, que a Breta falou Hen, ou seja, eles estão impuros. Se a gente está lidando com Femiraba com relação a Eben Misamá, aquela pedra pesada que não mexe os utensílios que tem embaixo dessa pedra, ou com Femiraba Elazar, que é discutindo com relação a Tumat Masá, a empresa da carga, com certeza esses objetos são objetos impuros. Para a gente começar a pensar, talvez eles impurificam a Eben Misamá, ou impurificam a Tumat Masá, por isso o Ravashi vai mudar aqui a explicação. Elamar Ravashi, Arrikamar, falou Ravashi, assim se trata, Nohrim e Nohrit, um goi e uma goiá. Benem se situa tacherim, ou benacherim se situa tanto meim. Um goi e uma goiá, como a gente já falou anteriormente, Mideodaita eles eram puros, mas os sábios decretaram que todo goi e todo goiá são impuros na empresa de Zivá, a impureza do corrimento, como a gente falou anteriormente. Tanto eles colocaram seu peso sobre uma pessoa pura, ou uma pessoa pura que carregou eles, tmeim. Ou seja, nos dois casos, a pessoa pura está impura. Avodah Zarah se cita a Herim Teorim. O primeiro caso com relação a Avodah Zarah é Avodah Zarah que colocou seu peso sobre uma pessoa pura, uma superfície pura. Agora vai se tratar aqui como é o caso que Avodah Zarah colocou seu peso. Avodah Zarah é um objeto inanimado, não coloca seu peso. Agora vai lidar com isso na frente. Porém, o caso é que Avodah Zarah colocou seu peso sobre uma superfície pura, não recebe a impureza. Conforme Ravashi, não existe aqui a impureza de Eben Misamá, a impureza de Eset, se a Avodah Zarah colocou seu peso sobre uma superfície pura. Rashi explica aqui que Ravashi se trata, conforme a opinião de Rabba, que a gente falou anteriormente que a discussão entre Rabbi Akiva e Rahamim é se tem o problema de Eben Misamá ou não. Portanto, conforme Rahamim não tem o problema de Eben Misamá, que se a Avodah Zarah colocou seu peso sobre uma superfície pura. A Acherim se situou Tat Meim. Porém, conforme Rabba explica Ravashi, uma pessoa pura que carregou a Avodah Zarah recebe a impureza. Mesham Shea, utensílios da Avodah Zarah, como comidas, como roupas que fizeram valendo para a Avodah Zarah, Benen Shesituet Acherim, ou Benacherim Shesituotan Teori. Tanto se esses utensílios colocaram seu peso sobre uma superfície pura, ou uma pessoa pura carregou esses utensílios, não recebe a impureza, como a gente já viu, que os utensílios da Avodah Zarah têm a impureza de répteis, que não impurifica a Tumat Masá e com certeza não impurifica a Tumat Eset. Rabbi Akiva omer nohri venohri da Avodah Zarah. Rabbi Akiva discute um goi e uma goiá e uma Avodah Zarah. Benen shesitu et acherim, tanto se eles colocaram seu peso, seja Tumat Eset, a impureza de Eben Misamá, explicará aqui, o benacherim shesitu otan tmeim, conforme Rabbi Akiva existe a impureza de Masá. Se uma pessoa pura carregou um goi ou uma goiá ou uma Avodah Zarah, recebe a impureza de Tumat Masá. E se a Avodah Zarah, o goi ou uma goiá, colocou seu peso sobre uma superfície pura, recebe a impureza por causa de Eben Misamá, também tem a impureza de Eset. Uma pessoa que colocou seu peso sobre uma superfície pura, recebe a impureza se essa pessoa estava impura. Meshamshea benen shesitu acherim, ben acherim shesitu otan teorim. Utensílios da Avodah Zarah, mesmo se eles colocaram seu peso sobre uma superfície pura, ou mesmo que uma pessoa pura carregou eles, não recebem impureza, como a gente falou anteriormente, que os utensílios da Avodah Zarah têm impureza de répteis. A impureza de répteis só se aplica a Tumat Magá, a impureza de contato, mas não a impureza de carga. Porém, falando que Ravashi iria explicar essa breta também com relação à opinião de Rabbi Elazar, que seria o seguinte, a gente fala que primeiro Nohri Venohrit Hem Vesetan, um goi e uma goiá, também a Tumat Masá, a empresa da carga, se aplica com relação a um goi e uma goiá, e também Esetan aqui, a empresa de Eben Misamá, Se ele colocou seu peso sobre uma pedra muito pesada, como a gente falou anteriormente, se aplica porque o Goi e o Magoiá são impuros da empresa de Zivá. Avodazara ou Meshamshea? Lo em velo de Setan. Avodazara e os utensílios da Avodazara não têm empresa de Massá e não têm empresa de Avimissamá, conforme a Hachamim. Assim explica a Bielazara a discussão, que toda a discussão de Hachamim Rebbe Akiva é com relação à empresa de Massá, e Hachamim falam que não tem empresa de Massá, ou seja, Lo em velo de Setan. Falará assim. Rebbe Akiva Omer, Rebbe Akiva vai falar no Ochri ben Ochri ten ve setan, um goi e uma goiá, existe a empresa de Tumat Massá, a empresa da carga, a empresa de Set, de Eve Misama, Avodazara e Velo e Setan, porém Avodazara tem empresa de Massá, conforme Rebbe Akiva, mas não tem empresa de Set, aqui se trata de Eve Misama. Rebbe Massá metamia, Velo Eve Misama fala Rashi, existe empresa de Massá e não empresa de Eve Misama, isso fala Rashi conforme Ravashi, como Ravashi explica a Braita conforme a opinião de Rabi Elazar. Isso fala Agmará. Como se trata aqui? Ela isha em citada Herim, Eichim Ashkechad. Como pode ser que uma Avodazara colocou seu peso sobre uma pessoa? A Avodazara não se mexe, é um objeto inanimado. Amar Rami Bered Ravieba. Que detrai, como a Mishnah falou o sábio, Azav Bekaf Vosnaim Beuchalim, Umashkin Bekaf Shnia. Se existe uma balança aqui, de um lado tem uma pessoa impura, a empresa de Zav, a empresa do corrimento. No outro lado da balança, no outro prato, tem lá comidas e bebidas. Kara Zav Tmei. Se o Zav é mais pesado do que as comidas e bebidas, então o que aconteceu? O Zav abaixou e as comidas e bebidas levantaram. Então eles recebem impureza. Por quê? Porque eles foram afetados pelo peso do Zav. O Zav colocou seu peso de um lado da balança e levantou as comidas e as bebidas. Recebe impureza por Tumat Eset. A Tumá, que uma pessoa impura colocou seu peso sobre um objeto. Viramos a página. Karu Hen Teori. Porém, se as comidas e as bebidas são mais pesadas do que o Zav, que está do outro lado da balança, então eles não recebem a impureza. Mesmo que eles carregaram o Zav, eles são mais pesados, então automaticamente eles abaixaram e o Zav levantou do outro lado da balança. Mesmo assim, essas comidas e bebidas não estão impuras, a empresa por estar carregando um Zav. Por quê? Porque a única coisa que recebe a empresa de Tumat Massá por estar carregando uma coisa impura é um assento ou uma cama, coisas que servem para a pessoa sentar lá sobre ele. Ou uma pessoa que carrega coisas também está impura, a empresa de Tumat Massá. Mas comidas e bebidas nunca carregam nada, normalmente, mas assim não recebem a empresa de Tumat Massá, estão puras. Portanto, fala que esse é o caso, que a Avodazara colocou seu peso sobre outra superfície. Estava numa balança, e a Avodazara colocou seu peso de um lado, e automaticamente os outros objetos estavam do outro lado, levantaram. Isso que se trata aqui, o caso que esses objetos estão impuros, por causa que tiveram aqui, sofreram uma consequência do peso da Avodazara, recebem a impureza. Continua aqui, Man Asla de Tânia, como quem vai essa braita? Kol ha-tumot ha-masitot teorot chutz me'esetot shazav. Como quem vai essa braita? A braita falou, todas as impurezas que colocaram seu peso sobre uma superfície, essa superfície não recebe a impureza desse objeto. Chutz me'esetot shazav, fora um zav, uma pessoa que tem empresa de corrimento, que se colocou seu peso sobre uma superfície, então essa superfície está impura. Fala a braita shilomatsino lo haver bekolatura kula, porque o Zav não tem um par, não tem uma coisa que parece com o Zav em toda a Torá, e só o Zav impurifica a empresa de Eset. Como quem vai essa braita? Lema de Rabi Akiva, deve ser que não é como Rabi Akiva, de que Rabi Akiva e que não é minha Avodazara, porque se é como Rabi Akiva, Rabi Akiva falou que minha Avodazara impurifica essa empresa de Eset. Explica aí como é, filho tem Rabi Akiva. Não, pode ser que essa braita também é como Rabi Akiva. Tanazav vechol de damile. A Breda falou que o Zav tem essa regra, porém incluiu aqui o Zav é um conjunto. O conjunto de Zav inclui mulher Nidá, uma mulher Yoledet, mulher que deu à luz, e também a Avodazara com a família Biakiva. Ou seja, tudo que entra na categoria de Zav recebe essa categoria de Tumat Eset, purifica uma superfície que recebeu o peso desse objeto impuro. Continua. Bairav Hama Barguria. Perguntou na Rama Barguria, Avodazara, Yeshna Levarim ou Ena Levarim? Uma Avodazara, um objeto de idolatria, e purifica outras pessoas, outros objetos, se desprendeu dessa Avodazara um órgão, ou seja, um pedaço da Avodazara se desprendeu, será que esse pedaço também purifica a empresa de Avodah Zarah ou não? Ou seja, será que a empresa de Avodah Zarah é só se tem todo o formato da Avodah Zarah, aí purifica a empresa de Avodah Zarah, mas um pedaço não? Ou será que tem um pedaço, uma vez que ele se forma aqui, uma Avodah Zarah inteira, também recebe a empresa de Avodah Zarah? Essa é a pergunta. Explica a Gemara qual é a questão de Rav Chama Bar Gura. Tem duas versões na Gemara. A primeira versão é a seguinte: se uma pessoa que não é um profissional pode devolver esse pedaço para a Avodah Zarah e consertar isso facilmente, com certeza não tem nenhuma pergunta de que man de mechaberet dami, que é como se estivesse ainda grudado com a Avodah Zarah. Uma vez que qualquer pessoa pode juntar outra vez, não é considerado que se quebrou um pedaço aqui. Faz parte da Avodah Zarah ainda, qualquer pessoa pode devolver isso. É como se estivesse junto e faz parte do conjunto da Avodah Zarah e purifica a empresa de Avodah Zarah com certeza, conforme essa primeira versão. Toda a questão começa se uma pessoa comum não pode aqui devolver facilmente esse pedaço para a Avodah Zarah. A questão é a seguinte: uma vez que uma pessoa comum não consegue devolver isso facilmente, é como se tivesse quebrado um pedaço. Se se quebrou, não se associa mais esse pedaço com a Avodah Zarah. E já é uma coisa que se purificou completamente, ou Dilma Alomir será. Ou talvez, uma vez que não se quebrou nenhum pedaço na metade, uma pessoa profissional pode consertar isso, então a gente vai falar que também está associado com a Avodah Zarah e purifica? Essa é a questão. Veika de Baila Leagisa. Tem uma outra versão, como estudar essa pergunta de Rav Chama Bar Gura. Echa de Enediot Yacholach Ziraloti Bailach, de Keman de Midver Adami. A questão é a seguinte: se uma pessoa comum não consegue devolver, só um profissional consegue devolver, com certeza, conforme essa segunda versão, é como se tivesse se quebrado um pedaço da Avodah Zarah e não se associa mais, não impurifica a presença da Avodah Zarah. Toda a questão começa se uma pessoa comum, não um profissional, pode devolver isso. Mas quem manda de Deus Yacholach Zirah que manda mechabra da mim? Qual é a questão? Um lado da pergunta é, talvez, uma vez que a pessoa comum pode devolver isso facilmente, é como se estivesse junto ainda. Não se quebrou nada e impurifica a empresa de Avodah Zarah. Fala com ela, ô Dilma, Hashtamia Kashalfa Vesharia. Ou talvez não, mesmo que uma pessoa comum pode devolver isso, mas na prática ele não devolveu isso para o conjunto da Avodah Zarah. É como se tivesse realmente quebrado um pedaço aqui. Todo tempo que não devolveram isso para a Avodah Zarah e não impurifica a empresa de Avodah Zarah, então como fica isso? Fala a Gemara, tem com a pergunta sem resposta. Continua. Bairam Achdevoi Barami. Perguntou o sábio, Avodah Zarah putami kazait mal. Qual é a lei com relação a um objeto de idolatria que tem um volume menor do que um kazait? O kazait é 30 cm cúbicos de volume. Se a Avodah Zarah tem menos do que isso, qual é a lei com relação a essa Avodah Zarah? Explica agora qual é a pergunta. Matki Vladav Yosef Lemai. Com relação ao que se perguntou essa pergunta? Ile Marinha Nissura. Loie Elasvuv Balekron. Se com relação à proibição de ter proveito, Issura Naa, proveito de um objeto de Avodah Zarah, com certeza está proibido. Porque é como se fosse uma mosca Balekron. Uma mosca de Ekron. O que significa isso? É uma das Avodah Zarah que o povo de Israel fez depois que Gideon, o juiz, faleceu. Detalhe, como foi escrito na Braita, vem assim o lem bar brit leloim. Zezvu barekron, eles eram uma Avodah Zarah lá, bar brit chamado, e na verdade é o zvuv barekron, é uma mosca, é um formato de uma mosca loaleiro que se usava para a Avodah Zarah naquela época, e com certeza o que? É um objeto menor do que um kazait, é uma mosca, e mesmo assim está chamado de Avodah Zarah, está proibido ter proveito disso. Meramente que o lechado bechada sademut irato o manichá betoch kisó. A Breda veio falar o seguinte, que cada pessoa lá do povo de Israel, infelizmente, fez esse formato de uma mosca e colocava no bolso dele, e todo tempo que lembrava da Avodah Zarah, eles tiravam ela do bolso e beijavam ela. Kevan shezochra motziá betoch kisó o mechavká o menashká. Isso que a gente falou, que uma vez que eles lembravam dessa mosca, dessa Avodah Zarah, infelizmente, tiravam do bolso, abraçavam ela e beijavam ela. Com certeza é uma coisa menor do que um kazait, também chamado de uma Avodah Zarah, com relação ao problema de Issura Naa, de ter proveito disso, ela lhe irá tomar. Eu pensei que a pergunta é se um objeto menor do que um kazayit impurifica a impureza de Avodah Zarah ou não. Escreva com ela os lados da pergunta. Mai. Quem adit kish le sheretz? Mas sheretz bekeada sha, af Avodah Zarah nami bekeada sha. Uma vez que a Avodah Zarah foi comparada com um réptil, shaketz te shaketzeno. Então, do mesmo jeito que um réptil impurifica a impureza de bekeada sha, um volume de uma lentilha é suficiente para impurificar a impureza de répteis? Se tem um réptil bem pequeno como uma lentilha já impurifica, a Avodah Zarah nami bekeada sha, talvez a idolatria também impurifica a pessoa que encostou num objeto de idolatria que tem uma lentilha de volume. Seja bem pequeno, menos do que um kazayit, ou dirma it kish lemet, ou talvez não, talvez uma vez que a Torá comparou a Avodah Zarah com um falecido, mamet be kazayit, a Avodah Zarah be kazayit. Do mesmo jeito que um corpo de um falecido só impurifica tumat met, se tem lá um kazayit nesse corpo, um objeto, um volume de uma azeitona, talvez a Avodah Zarah também precisa ter um volume de um kazayit. Amaravav yavitem araba barula tashma, uma prova. Letania Avodah Zarah pchudami kazayit el batuma kolikara. A planta fala explicitamente com relação a essa pergunta. A Avodah Zarah que tem menos um kazayit de volume não impurifica nenhuma impureza. Shenemar veashlech et efra el kever bnei ha'am. Yoshiyahu, o rei, ele fez uma limpeza de Jerusalém contra a Avodah Zarah que Menashe colocou e Amon colocou. Ele limpou tudo em Yerushalayim. O que ele fez com a Avodah Zarah? Ele primeiro queimou as Atzei Asherah, essa árvore de Asherah, lo aleno, que se usava para fazer a Avodah Zarah, e pegou as cinzas e jogou sobre os túmulos de umas pessoas específicas lá. Mamet Bekazayit, Avodah Zarah Bekazayit. A Torá veio comparar aqui o quê? A Avodah Zarah com um túmulo de um falecido, por isso Yeshiel jogou as cinzas sobre esses túmulos para mostrar que a Avodah Zarah e os falecidos têm a mesma impureza para as pessoas se afastarem dele. O que veio ensinar a gente isso? Do mesmo jeito que um falecido só impurifica se tem lá o volume de um kazayit, também a Avodah Zarah só impurifica se tem o volume de um kazayit. Complementa a Gemara, mamet be kazayit, af Avodah Zarah be kazayit. Uma vez que a Torá veio comparar a Avodah Zarah com o falecido, veio ensinar para a gente uma lei. Do mesmo jeito que o falecido só impurifica tumat met, se tem lá um volume de um kazayit, também a Avodah Zarah só impurifica a impureza de Avodah Zarah. Se tem lá um kazayit dessa Avodah Zarah, complementa a Gemara as opiniões aqui. Virabanan lemai ilicheta itkash lesheret. Conforme a opinião dos sábios, por que a Torá comparou a Avodah Zarah com o sheret, com o réptil? Delome também bemassá, fumira belazar. Os sábios aprenderam essa comparação de Avodah Zarah com o réptil para falar que a Avodah Zarah não impurifica a impureza de massá, a impureza da carga. Lenidá, por que a Torá comparou a Avodah Zarah com mulher nidá? Deinan levarim, para falar para a gente que sim, desprendeu um órgão da Avodah Zarah, esse órgão não impurifica a empresa de Avodah Zarah, do mesmo jeito que se uma mulher nidá perdeu um órgão dela, esse órgão não impurifica a empresa de nidá. Lemet, por que a Torá comparou com o falecido? De nome também bequeada achar, para falar que o quê? Do mesmo jeito que o falecido só impurifica se tem um volume de um kazayit, também a Avodah Zarah só impurifica se tem um volume de um kazayit, e não como um réptil que impurifica se tem um volume de kadasha como uma lentilha. Tem um ema lehumra. Por que os sábios decidiram aprender esse sukim facilitando a lei? Todos esses três casos eu facilitar a lei. Explica como era a pergunta, por que a gente ia falar lehumra dificultando a lei? Lemair reta. Akshar Rahmana Lesheretz, por que a Torá comparou a Avodah Zarah com um réptil? Litmui Bekeada Sha. Ou seja, hipoteticamente, a Gemara está falando, deveríamos falar assim. Meu comparar com o Sheretz, com o réptil, para falar que o volume para impurificar a empresa de Avodah Zarah é uma lentilha, menor do que um kazayit de um falecido. Lenidá, por que a Torá comparou com uma mulher nidá? Litmui Beve Misama, para falar que também a Avodah Zarah impurifica essa impureza de Eve Misama, essa pedra pesada. Akshar Rahmana Lemet. A Torá comparou a Avodah Zarah com um falecido, Litmui Be'oel, para falar que o quê? Do mesmo jeito que um falecido impurifica tudo que está dentro da mesma tenda que o falecido está, também a Avodah Zarah impurificaria a empresa de Oel, a empresa de tenda. Explica a Gemara o seguinte, Tumat Avodah Zarah de Rabbanani, a empresa de Avodah Zarah não é de Oraita, pela Torá, uma Avodah Zarah não recebe impureza e não impurifica outros. Os sábios que decretaram isso para as pessoas se afastarem de Avodah Zarah, Veikula vechumra lekula makshina, lechumra lo makshina. E se a gente tem um ekesh, uma conexão de psukim, comparação de Avodah Zarah com répteis, com nidá, e com o falecido, a gente vai falar facilitando a lei. Lekula vechumras, a gente pode aprender o ekesh facilitando ou dificultando. Lekula makshina, a gente vai aprender facilitando a lei. Lekula no makshina, a gente não vai aprender dificultando a lei. Por isso os sábios aprenderam esses ekesh, essas conexões dos psukim, facilitando a lei. Continua a Mishnah. Matniti, minay lesfina shei teura. Da onde a gente sabe que um barco não recebe a impureza? Ou seja, mesmo que encostou uma coisa impura num barco, o barco não recebe a impureza. Por quê? Shinema derech onia belevyam. Porque falou o pasuk que o barco vai no mar. Agora vai explicar o que significa essa interpretação. Pshita onia belevyam. Ou com certeza o barco vai no mar. Porque a Torá veio falar isso, que o barco anda no mar. Veio ensinar o seguinte: do mesmo jeito que o mar não recebe nenhuma impureza, também um barco que anda no mar não recebe nenhuma impureza. Entre parênteses, tudo que vive no mar não tem impureza para impurificar outros, porque o mar é uma coisa completamente pura. Continua com a Tânia, Hananiah, Omer, Nirmedá, Misak. A fonte para falar que um barco não recebe impureza é que está associado com um saco. Um saco é uma roupa feita de pelos de cabra. A Torá falou com relação à empresa de répteis. Alguns exemplos. Couro, esse saco, esse objeto de madeira, e comparou eles. Você associou um objeto de madeira com um saco. Mas saco mital telma levereikam. Do mesmo jeito que o saco, esse objeto feito de pelos de cabra, ele é móvel, mesmo se ele está cheio ou mesmo se está vazio. Não é o costume fazer ele muito grande. Afkol mital telma levereikam. Também qualquer coisa que também ele é móvel, cheio ou vazio, recebe a impureza. Isso vai excluir um barco. Um barco ele é grande. Se está cheio, com certeza, não dá para locomover ele. Uma vez assim, ele está excluso desse pasuk. O pasuk falou só uma coisa, que ele é móvel, cheio ou vazio, recebe a impureza. Um barco é uma coisa de madeira, que ele, se ele está cheio, não dá para locomover ele. Uma vez assim, não recebe nenhuma impureza. Vai bem, né? Eu pergunto agora, qual é a diferença entre nossa Mishnah e Hananiah? Nossa Mishnah falou que o barco não recebe impureza porque o barco anda no mar, ou seja, ele é como o mar. O mar não recebe impureza, também o barco não recebe impureza. E essa comparação de Hananiah com o saco, qual é a diferença entre eles? Tem que ter alguma alahá diferente? Fala agora aí, Kabeinayu, eles estão discutindo os finais de Jerez com relação a um barco feito de barro. Manda Maruniá Beleviam, Anami Beleviam, conforme nossa Mishnah, que se aprende que o barco está puro porque ele anda no mar, também um barco feito de barro anda no mar. E também vai estar puro. Le manda Marquesak, Anach Dichtivi Gabesak, Demital Telet Maleverikan Inilolo. Abad Sfina Shelecheres Afalgab, Demital Telet Maleverikan, não recebe impureza. Isso fala Gumará agora. Porém, conforme a opinião de Hananiá, só uma coisa que está escrita junto com o sac foi excluso se ele não é móvel, cheio ou vazio. Porém, um barco feito de barro não está sendo com relação a ele no pasuk que está sendo sac. Uma vez assim, mesmo que ele não é móvel, cheio, ele sim recebe a impureza. Continua com a Inami. Moda de diferença entre Hananiah e nossa Mishnah. Sfinat Yarden, um barco que anda no Jordão, ou seja, um rio. É uma canoa, uma coisa pequena, que sim, ela é móvel, mesmo se ela está cheia. Lemandra onia beleviam, e Hanano onia beleviam. Conforme nossa Mishnah, que falou que um barco está excluso porque ele anda no mar, também uma canoa anda no mar, e também não recebe a impureza. Lemandra mital telet maleverikan, Hanami mital telet maleverikan. Porque conforme Hananiah, que falou que tudo que não é móvel, cheio ou vazio, não recebe a impureza, porém um barco que anda no Jordão, uma canoa, ele sim é móvel, mesmo se ele está cheio, então recebe a impureza como um saco. De Amar Rav Hanina ben Akavia. Explicou o sábio essa lei com relação a um barco que anda no Jordão, uma canoa. E Pneuma Amruz, finalte adentro meyami pneche toanim otaba yabashá, uma lima talamai. Falou o sábio, por que mesmo uma canoa que anda no Jordão está impura? Se alguma coisa impura encostou nela, recebe a impureza. Por que é uma coisa móvel, mesmo que está cheia ou mesmo que está vazia? Porque começam a colocar a carga e já colocam toda a carga antes dela entrar no mar, o moridino está lá mais, e depois colocam ela no Yarden. Ou seja, movem ela quando ela está cheia de carga, recebe a impureza, porque conforme está na cama da nossa Mishnah, não recebe a impureza porque O barco pequeno também anda no mar, ou seja, não quer ser empresa como se fosse o mar. Amara viuda amara. Falou o sábio. Leolam alimna adam et atzmo mi beta midrash. A pessoa sempre tem que estar no beta midrash. Não pode faltar no beta midrash nenhum dia. Afinu shahat, mesmo um momento, não pode perder as salas de estudo. Shere kama shanim nishnit mishnah zu beta midrash. Porque muitos anos já estudava essa mishnah no beta midrash. Porque um barco que anda no Jordão recebe impureza. Verolit galatama. E não se sabia qual a explicação, qual a diferença entre um barco que anda no Jordão e um barco que não anda no Jordão. Atibar Rav Hananya ben Akavya upirsha. Até que Rav Hananya ben Akavya veio e explicou essa lei que colocam as cargas nesse barco no seco e depois colocam ele na água. Portanto, a pessoa que não estava no Beit HaMidrash naquele momento perdeu essa explicação. Continua nesse assunto mesmo. A maravilha está no Lama Limna Adam et Atzmo Beit HaMidrash. O Midivrei Torah falou a Yonatan, a pessoa nunca pare de estudar e nunca pare de ir nas salas de estudo no Beit HaMidrash. Para filho Bechat Mita, mesmo na hora do falecimento da pessoa, também tem que ficar pensando em Midivrei Torah. Shineimar Zota Torah Adam Kiamut Baoel. Está escrito no Pasuk, essa é a Torah, a pessoa que vai morrer na tenda. Aparentemente o Pasuk está falando com relação à impureza de falecido. Essas são as leis com relação à pessoa que faleceu. Se vão purificar alguma coisa, se não vão purificar, o que as pessoas fazem para se purificar disso? Mas o Drash, uma interpretação do Pasuka, essa é a Torá. A Torá que a pessoa estuda mesmo quando ele falece, essa é a Torá. Ou seja, a Torá obriga ele a estudar mesmo quando ele está falecendo. Afino Bechad Mita, Teu Seco Baturá, mesmo quando a pessoa está no falecimento dele, lo aleno, continue estudando Torá. Amar Eish Lakish, Endivre Torá Mitkaimin, Elabimish Emimita Tzmo Alea. A Torá fala de Eish Lakish, só se mantém na pessoa, a pessoa não esquece a Torá, e a pessoa cumprir a Torá perfeitamente, somente se a pessoa se mata sobre a Torá. O que significa isso? A pessoa estuda a Torá, mesmo numa hora difícil, mesmo quando não está legal, mesmo assim ele vai estudar a Torá, aí a Torá se preserva na pessoa, a pessoa não vai esquecer. Shuneimar zot a Torá Adam, que é muito boel, como diz no Pasuk, essa é a Torá, a pessoa que vai morrer na tenda, a tenda é o Beit HaMidrash, são as salas de estudo, a pessoa que vai morrer na tenda, ou seja, vai estudar a Torá mesmo quando está difícil para ele, então a Torá vai se preservar, zot a Torá vai se manter com ele, Bezat Hashem. Amanhã a gente continua, mais um Dav, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.